Semana passada nós terminamos de falar sobre o prédio do Mishkan, mas ainda faltou um detalhe. Nós já vimos como que eram feitas as paredes, já vimos como era feita a cobertura, e agora falta ver a divisória e a cortina. Então, a Torá diz, Ve'asita farochet, você vai fazer uma divisória, Tehelet ve'argaman, que vai ser feita com lã azul, e lã púrpura, vetolat chani, e lã vermelha, vexesh mozdar, e linho torcidos, maaseh choshev yaseh otah keruvim. Essa cortina vai ser feita maaseh choshev, com desenhos estampados. O que significa maaseh choshev? Maaseh choshev é quando a pessoa tece já desenhando, tece já fazendo o desenho. E quando se faz dessa forma, você consegue fazer com que um lado do tecido tenha uma coisa e do outro lado do tecido tenha outra coisa. Diferente quando você borda, que atravessa de um lado para o outro e é o mesmo desenho.
Um tear, né?
Exatamente, com tear, é.
Mas era manual, né?
Era manual. Quer dizer, manual. Manual pode ser que usavam, antigamente se costumava usar
os teares.
Então, provavelmente sim. O mais curioso aqui é que qual era a espessura dessa cortina? O tamanho dela, ela tinha que ter 10 amot de altura e 10 de largura. 5 por 5 metros, mais ou menos, para dar exatamente o vão do Mishkan. Mas a espessura dessa cortina era de um punho, 8 centímetros. Você imagina que não era uma cortina, era quase uma parede de tecido. E com certeza... Exatamente,
né?
Com certeza era bem pesada. Isso é bem interessante e na realidade no templo também era assim. Mas era muito maior, porque no templo... A altura do templo era bem maior. Mas também eram cortinas gigantescas. Tem até uma... Não lembro agora de cor, detalhes, mas tem uma passagem no Talmud que fala sobre a cortina do templo. Que quando levavam a cortina no mikve, se ela impurificou por algum motivo, precisava de 300 kohanim para colocar e tirar ela do mikve. Então, normalmente, quando o Talmud usa a linguagem de 300, é um número típico de exagero. Igual muita gente fala 1000 quando quer exagerar, o Talmud, quando quer falar exagero, fala 300. Então, a princípio, não quer dizer que precisava de 300, quer dizer que precisava de muitos kohanim para poder tirar da água. Mas o Gaon de Vilna faz todo um cálculo que, de fato, para tirar essa cortina da água, precisava de 300 pessoas. Isso no caso do templo, que era gigantesca. Aqui era 5 por 5, mas realmente ela era muito grossa e pesada, com certeza. Venatata otah al arba'a amudei shitim. Você vai colocar esta cortina, esta divisória, pendurada em 4 postes de madeira, Metsupim Zahav, que vão ser banhados com ouro, igual as colunas que tinham em volta do Mishkan, aqui também eram colunas que tinham chapas de ouro por cima. Vaveihem Zahav, os ganchos eram de ouro. Alarba'a Adnei Hasef, sobre 4 sapatas de prata. Então, vamos de baixo para cima. Nas colunas que ficavam em volta do Mishkan, cada coluna era apoiada em 2 sapatas. Essas eram as colunas que estavam em volta. Estas colunas que seguram a cortina tinham apenas 1 sapata embaixo, 1 sapata de prata. Então essas colunas eram também um pouco mais estreitas. Elas tinham a largura da sapata. E cada sapata tinha 3 quartos de amá, que é mais ou menos 36, mais ou menos 36 centímetros. Subia a coluna, fala.
Uma curiosidade, de onde que vinha todo esse ouro?
O ouro é que eles trouxeram do Egito. Eles saíram riquíssimos.
Ah, tá. Porque quer dizer que eram de peças, não era que eles acharam...
É, eles provavelmente derreteram e usaram peças para fazer, sim. Sobe a coluna de madeira coberta com ouro. E na parte mais de cima tinha um gancho para poder pendurar a cortina. Esse gancho era feito de ouro também, como a Torá aqui especificou. Vavehem zahav, os seus ganchos eram de ouro. Como se pendurava a cortina? Eles pegavam na parte de cima da cortina, eles prendiam lulaot, que são como se fossem fios que saem da cortina, igual as cortinas, muitas cortinas têm, para poder pendurar numa vara. E você passa uma vara de madeira, e essa vara é que penduravam lá em cima nos ganchos de ouro que estavam quase no topo das colunas. Você vai colocar esta cortina debaixo dos ganchinhos. Não esses, outros. Os ganchinhos que tinha na cobertura. Nós tínhamos visto que a cobertura do Mishkan era feita de várias tiras. Eram tiras, cinco tiras costuradas, mais cinco tiras costuradas, e entre elas duas tinham ganchos que prendiam uma na outra. Eram 50 ganchos que prendiam uma na outra. Isso está estendido em cima do Mishkan. Quer dizer que o teto do Mishkan, em um dado ponto, tem um monte de ganchinhos que estão prendendo a cortina, a cobertura da frente com a cobertura de trás do Mishkan. A cortina de divisória vai ser colocada exatamente embaixo dos ganchinhos. Ou seja, o teto do Kodesh era diferente, era separado do teto do Kodesh HaKodashim por esses ganchos que estavam no meio, e a divisória ficava exatamente embaixo dos ganchos. Veheveita shama mibet laparochet, e você vai colocar lá dentro, atrás dessa divisória, quer dizer, no Kodesh HaKodashim, et aron ha'edut, vai colocar lá dentro a arca testemunha, e esta cortina, esta divisória, vai dividir para você entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Venatatais hakaporet alaron haedut bekodesh HaKodashim. A Torá vem e enfatiza novamente, falou que vai ter a arca sagrada lá dentro. Em cima da arca você vai colocar a tampa em cima do Aron HaEdut no Kodesh HaKodashim. Quer dizer, não é que era posto lá dentro, era posto antes de entrar. Mas a Torá enfatiza que precisa estar coberto o Aron HaKodesh lá dentro. Então, uma vez que nós já sabemos que temos quatro colunas segurando essa cortina, agora resta entender qual era a distância destas colunas. São colunas, são pilares que estão segurando a cortina. Tem que ter lugar para andar, para passar. Você levanta a cortina e quer entrar lá dentro. O Kohen Gadol precisa entrar dentro do Kodesh HaKodashim. Então, esta cortina está pendurada nestas colunas, que tem um espaço entre elas. Então, a princípio, o espaçamento entre as colunas era igual. Mas, há quem diga que não. Que ficavam duas um pouco mais para a direita, duas um pouco mais para a esquerda, e o vão do meio era maior, para dar para passar, inclusive, com o Aron HaKodesh pelo meio, se fosse necessário. O Aron HaKodesh, lá dentro do Kodesh HaKodashim, ele tinha as varas que passavam no lado dele. Então, ele ficava de forma que as varas vinham do fundo do Kodesh HaKodashim para frente do Kodesh HaKodashim. Essa era a forma, a posição que o Arão ficava dentro do Kodesh HaKodeshim. Isso tanto lá como também posteriormente no templo era a mesma coisa. Aliás, sobre esse versículo, que a Torá diz, e a cortina vai ser para vocês uma divisória entre o Kodesh HaKodeshim, muitos perguntam o que significa para vocês. Uma divisória. O que quer dizer uma divisória para vocês? Uma das explicações é que Hashem está já demonstrando que vai haver um momento onde a única divisória, a única coisa que vai discernir entre lá dentro e fora é a cortina. Isso foi na época do segundo templo. E no segundo templo não havia o Aron HaKodesh. Depois, antes da destruição do primeiro templo, o Aron HaKodesh foi escondido. E quando construíram o segundo templo, não foi achado e não foi colocado o Aron HaKodesh dentro.
Como é que é essa história antes do primeiro templo?
Não, antes do primeiro templo ser destruído, eles esconderam o Aron HaKodesh. Não só. Tem algumas coisas que esconderam, entre elas o Aron HaKodesh foi escondido lá embaixo.
Quer dizer que o Mishkan não foi levado para dentro do primeiro templo. Eles esconderam antes. Não, pera.
Duas coisas. O Mishkan todo foi ocultado, foi escondido lá embaixo do templo quando construíram o templo. Não precisa mais dele, acabou, foi escondido. No primeiro templo havia o Aron HaKodesh. A Arca Sagrada estava dentro do primeiro templo, no Kodesh HaKodashim. E todo Yom Kippur, o Kohen Gadol, via o Aron HaKodesh, fazia o incenso na frente do Aron HaKodesh.
Sim.
Antes da destruição do primeiro templo, guardaram. Esconderam o Aron, porque tinham certeza que uma vez que a destruição está iminente, os inimigos vão levar isso.
Mas o Aron HaKodesh não estava dentro do Mishkan? O Mishkan não é todo ele, todo esse complexo?
Não. São duas coisas, tá? Entendi. O Aron HaKodesh, o Mishkan é o prédio, quer dizer, toda a estrutura. Os utensílios que estão dentro dele são utensílios do templo. E esses utensílios depois foram levados para o templo.
Certo.
Certo?
E o Mishkan?
O Mishkan foi escondido.
Quando construíram
o templo, o Mishkan.
O Aron foi para dentro do
primeiro. E o Aron foi para o templo, a menorá foi para o templo,
sim,
a mesa do templo.
Tudo mais.
É.
Tá.
Só a única coisa que não foi para o templo é o altar grande, que também era um altar especial para o deserto, porque o altar do templo era feito de pedras, era muito maior. Então esse não foi, esse também provavelmente foi guardado lá embaixo. Mas todo o resto foi para dentro do templo.
Uhum.
Antes da destruição do primeiro templo, a arca foi escondida. Uhum. Quando construíram o segundo templo, não trouxeram, não acharam, não sei nem se talvez nem procuraram, não sei. Mas não foi colocado o Aron HaKodesh no segundo templo. Então o segundo templo tinha a menorá, tinha a mesa dos pães, tinha os altares, tinha lavatório, tinha tudo o que tinha no primeiro templo. Dos utensílios, com exceção da arca sagrada, que não tinha. O Kodesh HaKodashim era vazio. Tinha nada lá dentro. O Kohen Gadol fazia o incenso num lugar imaginariamente na frente da onde ficaria a arca. Quer dizer, ele fazia no chão, no lugar que era bem na frente de onde estaria a arca. E então por isso que a Torá aqui enfatiza que a diferença, o discernimento entre o Kodesh HaKodashim, é a cortina. Porque vai haver uma época onde lá dentro não vai ter nada. A diferença entre dentro e fora é a cortina, porque lá dentro você não tem nada para diferenciar o lugar.
O primeiro então estava mais completo que o segundo.
Sim, sim. É até interessante que tinha mais uma diferença técnica, entre o primeiro e o segundo templo. O primeiro templo era um pouco mais baixo, ou melhor, ele era alto, mas o segundo templo era muito alto. Então, o primeiro templo, entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, tinha uma parede. Uma parede com porta e cortina na porta. Tinha uma parede. O segundo templo tinha um problema de projeto. Pelo fato de ser muito alto, não dava para fazer uma parede na espessura que precisava ser entre um ambiente e o outro daquela altura. Ela não ia suportar. E por isso, não fizeram parede. Então, como vai separar entre um ambiente e o outro? Cortina. Só que não adianta colocar uma cortina. Por quê? Porque esse espaço onde estaria o muro, onde estaria a parede, que era o espaço de uma amá, 50 centímetros mais ou menos, pertence a qual lado? Ao lado de dentro ou ao lado de fora? Quando tinha parede, é a parede. Agora que eu vou colocar uma cortina, eu ponho a cortina antes desse espaço ou depois desse espaço? Esse espaço pertence ao Kodesh ou ao Kodesh HaKodashim? Por via das dúvidas, foram colocadas duas cortinas. Uma antes, uma depois. E esse espaço ali no meio é indefinido, então ninguém pode ir. Mas também não serve para o Kohen fazer o Ketoret lá, porque talvez ainda não é dentro. Então o Kohen, quando entrava no Yom Kippur, na época do segundo templo, ele precisava entrar entre as cortinas e atravessar lá para dentro. Então, funcionava como...
um túnel.
É como se fosse um túnel, exatamente. Você entra por um lado, o Kohen entrava, se não me engano, para o lado esquerdo da cortina. Então, quando a primeira cortina ele entrava pelo lado esquerdo, andava entre as cortinas até chegar bem na direita, e aí ele entrava dentro do Kodesh HaKodashim, andava coladinho na cortina até chegar num lugar onde é bem no meio, onde estaria o Aron HaKodesh, e lá ele fazia o serviço de Yom Kippur. Um dos, né? Na verdade, tinha três coisas que fazia dentro do Kodesh HaKodashim. Yom Kippur ele fazia nesse lugar. Agora a Torá começa a falar para nós a posição dos objetos em relação ao Aron HaKodesh, que está dentro do Kodesh HaKodashim. Diz a Torá, Vesamta et HaShulchan, você vai colocar a mesa, Michutz LaParochet, do lado de fora desta divisória, Vet HaMenorá Nocha HaShulchan. E a menorá vai ficar na frente da mesa. Altela HaMishkan Temana, no lado sul. VeHashulchan Titen Altela Tzafon. E a mesa vai ficar do lado norte. Quer dizer, se nós estamos agora de frente para o templo, parados na porta, Kodesh HaKodashim está lá no fundo com Aron HaKodesh, cortina na frente para a divisória entre um ambiente e outro, a mesa dos pães vai estar à minha direita e a menorá à minha esquerda. Um de frente para o outro, no mesmo lugar. Qual que era o distanciamento? O distanciamento era o seguinte, nós temos, o vão é de 10 amot. De parede a parede, 10 amot, na largura. 2,5 amot e 2,5 amot de cada lado vazio. Aí vem a mesa e vem a menorá. Dessa forma que eles ficavam um de frente para o outro. A Torá não fala ainda sobre o terceiro objeto que estava aqui, porque a Torá ainda nem falou sobre a construção dele. Vai falar mais para frente. A Torá não fala ainda sobre ele, mas tinha ainda o pequeno altar, que era um altar de ouro pequeno para fazer ketoret, o incenso, todos os dias de manhã e à tarde. E este ficava entre a mesa e a menorá, quer dizer, bem no meio, mas não no meio entre os dois, e sim no meio, mas puxado mais para fora, mais em direção à porta do Mishkan. De uma forma geral, como que funcionava o distanciamento agora da porta? O Mishkan tinha 30 amot. 10 era o Kodesh HaKodashim. Sobrou 20 para o Kodesh. Esses 20 eram imaginariamente divididos na metade. A primeira metade, que vai da porta até 10 Amot, não tinha nada. Era vazio. E aí, logo em seguida dessa linha imaginária, ficava o pequeno altar, bem no centro. 5 e 5 Amot para cada lado, mais ou menos, né? Não é 5 porque tem o espaço dele mesmo. E aí, seguindo um pouco mais adiante, tinha de um lado a mesa dos pães e do outro lado a menorá. Diz a Torá, ve'asita masach lefetach ha'ohel. Temos que agora fazer uma cortina para a entrada. A entrada do Mishkan também, uma cortina que vai fechar. Então, uma porta para a tenda. Tehelet ve'argaman ve'tolat shani. Também vai ser feita de azul, de púrpura, vermelho e linho torcidos. Ma'aserokem. Só que aqui vai ser feito um pouco diferente. Essa cortina era ma'aserokem. Ma'aserokem significa que ela era feita primeiro um bordado grande, uma cortina, e por cima dela, se você queria fazer os desenhinhos, tinha que bordar por cima. Então ela é feita de uma forma que não tem como fazer coisas diferentes de cada lado. Se desenhar de um lado, vai automaticamente sair do outro lado o mesmo desenho. Interessante que no próprio versículo não diz de desenhos nessa cortina. Mas a princípio sim tinha algum tipo de desenho também. Como que essa cortina fica pendurada? Ve'asita lamassach chamisha amudei shitim. Deve fazer 5 colunas de madeira. Ve'tzipita otam zahav. E vai banhar elas, vai cobrir elas a ouro. Vaveihem zahav, os ganchos também de ouro. Viyatzakta lahem chamisha adnei nechoshet. E agora vem a diferença. Você vai fundir para ela, para elas, as colunas, 5 sapatas de cobre. Até agora todas as sapatas eram de prata. Esta é diferente, são sapatas de cobre. E aqui temos algumas diferenças na realidade. Uma primeira diferença é que a sapata é de cobre. Segunda diferença é a espessura desta coluna. As colunas que seguram a divisória entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim usavam as sapatas de prata. E uma vez que usavam as sapatas de prata, tinham a mesma largura da sapata de prata padrão. No caso dessas colunas que estão na porta, elas têm as próprias sapatas específicas para ela. E nesse caso, essas colunas são mais largas. Como essas colunas ficavam na porta? Então, uma coluna ficava bem na frente da espessura da parede da direita. A outra coluna ficava na frente da espessura da coluna da esquerda. Então, no próprio vão, vamos ter apenas 3 colunas. Que, segundo uma opinião, ficava também equidistantes. E, segundo outra opinião, não. Uma coluna ficava bem para a direita e outras 2 bem para a esquerda, deixando que o vão de entrada ficasse mais livre para a passagem. E, a princípio, essa cortina ficava pendurada da mesma forma que a cortina lá dentro. Também tinha uma vara na parte de cima, por onde se passava a cortina, e ela ficava pendurada nos ganchos de ouro que tinham nas colunas com sapatas de cobre.
Meir.
Sim.
Quanto tempo que eles levavam para... Não, eu quero saber assim. É, toda vez que eles paravam em algum lugar, eles montavam.
Sim.
Sim?
Sim.
E quanto tempo que... Bom, pelo jeito, muita gente trabalhava nisso, né?
É, sim, a tribo de Levi, não inteira, não inteira, né, era entre 30 e 50 anos, era a idade de força, eles trabalhavam nisso.
Certo.
Tinha uma boa equipe.
E as pessoas que faziam tudo isso, as costureiras e tudo mais, eram importantes também, né? Não pode ser assim.
Logicamente, logicamente.
Os engenheiros, né, da obra, os marceneiros.
Sim. Isso foi uma vez. Montar e desmontar o tempo todo.
É, sim, lógico.
Mas com certeza, isso daqui é uma obra de arte incrível. É. Em quanto tempo eles fizeram isso?
Que eles montavam?
Não, quanto tempo levou para eles confeccionarem todo o Mishkan?
Uau! Deve ter sido muito bom, deve ter sido uma equipe grande, mas é muito detalhado.
É tudo, muito detalhado, né? Foram 2 meses e 10 dias.
Ah, é?
O Midrash diz que eles terminaram de preparar o Mishkan no dia 25 de Kislev, que seria anos, muitos anos mais tarde, né, séculos mais tarde, Hanukkah. É, e eles começaram em Sukkot. Então, são 2 meses e 10 dias.
E para montar, tem alguma coisa dizendo? Quanto tempo para montar?
Não sei, é uma coisa realmente... Não, não sei. É, mas era uma coisa rápida, porque... de conclusão. A Torá fala em Parashat Be'alotecha. É. A Torá diz... Oi, Masei. Não lembro agora. Uma das duas, a Torá fala... Como que funcionava para desmontar tudo e para viajar. E a Torá diz que às vezes, ficava yom ou yomayim. Às vezes ficava um dia ou 2 dias acampado no mesmo lugar e já viajava de novo.
Ah, então tinha que ser nesse tempo, né?
Então você pensa, se em algum lugar ficaram acampados um dia, deu tempo de construir o Mishkan e desmontar. Então era rápido. Questão
era rápido.
De... horas.
Tem bastante gente ajudando.
Era bastante levinho.
Meio que de encaixe, né, Meir?
É, realmente, ele é feito para montar e desmontar. Então,
Para ser desmontado.
Ele tem a praticidade. Mas eram peças pesadas, com certeza. Para erguer cada uma dessas peças não é brincadeira. O Midrash fala lá sobre a primeira vez. É engraçado que... É engraçado que o Midrash não fala sobre as outras vezes, fala sobre a primeira vez que o Moshe teve dificuldade em erguer, a primeira vez o Moshe tinha que mostrar como faz. E aí está escrito que o Moshe teve dificuldade e Hashem falou, você põe a mão por baixo das peças e eu te ajudo a levantar. Depois não está escrito isso sobre o cotidiano. Pode ser que a diferença é que lá era Moshe que tinha que mostrar tudo sozinho e aí não dava para levantar a peça e talvez vários levinhos juntos sim conseguem erguer. Mas de qualquer forma é algo pesado. Cada peça, cada madeira dessas, cada tora dessas, com 5 metros de altura, meio metro por 75 centímetros, eu não sei qual a densidade dessa madeira, mas é um peso tremendo, com certeza.
Uau, imagina lá no Egito, né, com aquelas pedras e tudo mais, né?
Então, você vê que eles, de certa forma, já estavam acostumados com isso, com coisa pior.
É.
Então, isso também é verdade, tem razão. Eles tinham uma certa, um condicionamento físico já para poder levantar isso. Interessante. O que eu hoje me perguntei, que eu nunca tive essa pergunta, hoje, minutos antes da aula, me veio essa pergunta... é sobre a entrada do Kohen Gadol no Mishkan Yom Kippur. O Kohen Gadol tinha que entrar no Kodesh HaKodashim. E ele segurava
uma corda,
uma pá em cada mão. Uma mão ele estava levando a pá com o incenso e na outra mão ele estava levando a pá com as brasas. Então ele não tem mão livre. Tanto é que o próprio trabalho dele dentro lá, ele tinha que pegar todo o incenso que estava na concha e tinha que colocar nas mãos primeiro, tinha que segurar como um punhado, assim, as duas mãos como concha, e com a mão jogar em cima da pá com as brasas. Então ele em primeiro lugar colocava a pá com brasas no chão, e agora as duas mãos livres, não, ele está segurando a pá. Ele tinha que embaixo do braço, ou tem uma opinião que fala que ele usava a boca para segurar a pá que está o incenso, para ter as duas mãos livres, para poder jogar todo o incenso nas mãos, não podia vazar nada para fora. Era um trabalho muito difícil, que exigia bastante concentração e preparo. Para jogar todo o incenso que está na pá na mão, e da mão jogar na pá com brasas, que está no chão.
Aí no chão podia ficar essa pá com brasas.
Sim, a pá com brasas era para colocar no chão. O Ketoret não pode vazar no chão, é só em cima da pá. E tinha todo um jeito específico de colocar, na verdade. Quer dizer, ele abria um pouquinho assim entre as mãos para ir vazando o pozinho e caindo. Tinha aqui tudo que está na mão. E ele, a pá está no chão, ele precisava começar a jogar na parte mais distante da pá e ir vindo para a direção dele. Porque senão ele vai ir... Vai ficar colocando a cara em cima da fumaça que está vindo em cima dele. Tem que vir de fora para dentro. Então, era uma tarefa muito complicada.
E, Meir, só mais uma pergunta que me fizeram essa semana. Eu fiquei em dúvida. Depois do Shabbat, esqueci o nome.
Motzaé Shabbat.
Nadalá.
É.
Que a gente usa... Bessamim, né? Isso tem a ver com esse incenso do tempo?
Não, nada.
Ah, eu achei que antigamente a gente colocava o incenso lá dentro e hoje em dia não pode mais repetir essa mistura e só coloca o cravo.
Não, na verdade, toda a mistura que era usada para o incenso é proibido fazer fora do templo. Então, mesmo na época do templo, principalmente na época do templo, e hoje em dia é proibido fazer essa mistura. A não ser para vender para o templo para fazer o Ketoret.
Ah, entendi. Então, mas não tem nada a ver.
Então,
né?
Não tem nada a ver. O Bessamim tem que se cheirar pelo motivo da alma ter. Pedaço da alma ter partido, que é acalmar a alma que ficou. O porquê de se usar cravo é uma outra história. Na verdade, pode usar qualquer coisa cheirosa. Pode usar hadassim, pode usar folha de figueira, pode usar lavanda, qualquer especiaria. O motivo pelo qual os Ashkenazim costumam colocar cravo é um outro motivo, que é por conta da brachá. Cada tipo de especiaria tem uma brachá específica dela. Então, plantas têm uma brachá que é Bore Isvei Bestamim. As árvores têm a brachá específica delas, Bore Atzevesamim. E as especiarias têm a brachá de Bore Minevesamim. Os sefaradim, quando fazem Havdalah, fazem a brachá específica do que eles estão cheirando. Então, se hoje é isso, é isso, se é isso, é isso, depende do que ele tem à mão. Os Ashkenazim, para não ter... confusão da brachá, não sei qual que é. Então, se padronizou que na Avdalá é sempre Bore Minei Vesamim. E uma vez que é sempre Bore Minei Vesamim, é bom que a pessoa tenha, entre as coisas que ele está cheirando, pode ter várias coisas, mas tenha sempre alguma coisa que a brachá é mesmo Bore Minei Vesamim. Então, por isso que entre os Ashkenazim se põe cravo. Porque o cravo é Bore Minei Vesamim, então você sempre tem cravo no meio das coisas. Eu uma vez fui a... quanto tempo faz? Acho que faz 13 anos. Eu fui com... Tinha um lugar aqui... não lembro se era dentro ou do lado do Kibbutz Hafetz Chaim, perto de Yad Binyamin, que eles fizeram uma exposição de mostrar como que eram as coisas do Mishkan. E uma, eles faziam algumas atividades também. Era para grupos de crianças, mas se vai família, eles também fazem atividade. Então eles faziam lá um pãozinho, não era nada a ver com... Era só atividade para criança, então faziam um pãozinho. E uma outra coisa era fazer o ktoret, o incenso. Então eles davam algumas das especiarias do ketoret. Muita gente nem sabe exatamente com precisão.
Mas
então eles pegavam lá das 11 especiarias, eles pegaram acho que 5, 6, porque não pode pegar todas. E eles mostravam quais são e davam para socar um pouquinho, que tinha que socar para virar pó. Óbvio que a gente não consegue fazer isso lá, tinha que ter um pilão legal, não de madeirinha simples, mas é só para as crianças brincarem. E depois eles dão isso para você levar num potinho de lembrança para cheirar de Bessamim na Avdalá. E eu tenho isso até hoje, na embalagem, assim, nesse potinho de vidro, tem o nome de todas as especiarias do Ketore. E eu sublinhei quais que tem lá dentro, que eles falaram na hora, porque eu não ia lembrar nunca, eu não conheço nem aquelas coisas que tem lá dentro. Então não tem todas, lógico, porque não pode. Mas tem parte delas e é um cheiro delicioso.
Você deu uma vez pra gente também.
Ah, é verdade, uma vez eu comprei aqui uns potinhos assim, é verdade.
Eu tenho aí.
Então, é verdade, isso mesmo. Então. Então, voltando à minha pergunta. O Kohen Gadol tinha que fazer todo esse serviço no Yom Kippur. Então, ele vai entrar agora no Kodesh HaKodashim com as mãos totalmente ocupadas. Ele está segurando o passo nas duas mãos. Como ele conseguia levantar uma cortina desse peso para poder entrar lá dentro? No templo, segundo o templo era tranquilo, porque era só entrar no corredor, não precisava levantar nada. No primeiro templo tinha uma porta, eu também não sei exatamente como que era e como fazia para passar, mas, digamos, se já era uma porta com uma cortina, já era um pouco menor, talvez, dava para empurrar, alguma coisa do gênero. Mas aqui não tem como empurrar esse negócio, ele tem as colunas atrás. Não adianta empurrar, se vai empurrar contra a coluna, como que você passa? Então... Como que ele fazia para levantar e entrar? Eu não sei, me perguntei agora e ainda não tenho resposta.
Tinha alguém puxando a cordinha.
A cordinha da cortina?
É.
Então, mas não tinha uma corda para puxar a cortina,
não,
né? Não sei, talvez sim, talvez tenha um sistema, não sei. Uma boa pergunta. Só se tinha uma corda amarrada que subia e ele puxava com a boca para poder levantar. Não sei, mas também esse peso aqui você não puxa com a boca. Não sei.
De costas.
De costas?
É, e empurrando para as costas, não.
É, só se... Mas aí é meio estranho, porque você tem as colunas por trás.
É,
se você
verdade.
For empurrando, e aí já bate no Arona Kodesh, como que você faz?
É.
Vai entrar de costas para o Arona Kodesh? Tem que entrar de frente? Não sei. Pergunta, questão.
E elas eram pesadas, né, Meir?
Imagina, se tinha um punho de espessura...
Muita
não é brincadeira.
Pra...
É muita lã e muito linho.
É.
Interessante que nessas cortinas não havia ouro. Nas roupas do Kohen Gadol, que vão ser feitas desses mesmos materiais, tem ouro. As cortinas não têm ouro. Se Deus quiser, nós vamos ver um motivo até para isso...
Eu lembro de uma roupa que a tua avó fez pra
isso,
você, né?
É.
Toda de... com aquelas pedras,
isso.
Né?
Isso.
As 12 pedras,
exatamente.
Né? É, muito legal. Era uma das roupas, né? Quantas eram mesmo?
8 roupas do Kohen Gadol.
Ah, tá.
Tem algumas diferenças entre essas duas cortinas. A cortina que está na porta e a divisória. Quais são as diferenças que tem? Primeira diferença é que a divisória era feita já, o próprio tecido já era tecido com os desenhos, como a Torá chama Maaseh Hoshev, e que tinha os querubim, os desenhos, e a cortina de fora era Maaseh Rokem. Era um tipo de um crochê, algo do gênero, quer dizer, era um tricô, era diferente. Segunda diferença é a quantidade de colunas que seguram a cortina. A cortina interna tinha 4 colunas, a cortina externa eram 5 colunas. E a terceira diferença são as sapatas, que as sapatas internas eram de prata e as externas eram de cobre. Por que essa diferença? O Kli Yakar diz o seguinte: a cortina, que é essa divisória entre os ambientes, tinha como principal função lembrar que aqui dentro ninguém entra. Tem um dia específico, tem uma pessoa específica, não é liberada a entrada. E por isso, em primeiro lugar, ela era feita Maaseh Hoshev. Hoshev é também em hebraico de calcular, pensar. Quer dizer que precisa ser pensado. É um momento muito específico que pode entrar aqui dentro. E é um momento que tem Kruvim. Um momento onde o povo de Israel é como se fosse anjos. É um dia específico por ano. A base era uma base de prata. Porque a prata é o metal aqui usado que é mais parecido com o branco. O metal clarinho, que demonstra e lembra o perdão. Branco é o símbolo do perdão. E eram 4 colunas, porque o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, em Yom Kippur, entrava lá dentro, não vestindo as suas 8 roupas habituais, mas sim 4 roupas brancas específicas para esse tipo de serviço no Yom Kippur. Então essas 4 colunas lembram que é o dia que alguém vai entrar aqui só com 4 roupas. A cortina externa é uma cortina que está exatamente na frente do altar. O grande Mizbeach ficava lá fora, no pátio, bem na frente dessa cortina. Então, essa cortina é uma cortina que representa todo o conceito do perdão e o conceito do Mizbeach. Então, o Mizbeach, o altar, vinha para perdoar por todos os tipos de pecados. Qual é a origem dos pecados? A origem dos pecados vem dos nossos 5 sentidos. É com eles que a pessoa peca. Então, por isso, temos aqui 5 colunas segurando essa cortina, representando os 5 sentidos que levam a pessoa a falhar. Qual é a origem de todas as falhas da humanidade? É a cobra. A cobra que fez Adão e Havá pecarem, que é chamado na linguagem da Kabbalah Nahash HaKadmoni. Nahash, cobra, e Nehoshet, cobre, em hebraico, também é um trocadilho. Igual em português. Cobra, cobre, Nahash, Nehoshet. Então, a base dessas colunas, quer dizer, a base dessas 5 colunas que representam os sentidos da pessoa, que levam a pessoa a pecar, a base delas é de cobre, lembrando que tudo surgiu por conta da cobra. E a cortina era feita desse jeito que é chamado Maaseh Rokem, a forma de tecer ela, relativa ao homem. Porque o homem é chamado também de algo que era Rakum. É um verbo que em português não dá para usar, acho que para seres humanos, mas em hebraico sim, é até usado em um versículo, está escrito Rakamti Betachtiot Aretz. Então, é interessante que em hebraico até hoje, no hebraico moderno, as membranas do corpo são chamadas de Rikma. Então, o homem, Maaseh Rokem, É uma obra roquem, uma obra de membranas, vamos dizer assim. Então, essa cortina que está na frente do Mizbeach, do altar, que vem perdoar, lembra as coisas. Primeiro, o homem, Master Okem, e ele peca porque a origem de tudo é a cobra, por isso as sapatas de cobre, e o pecado acaba vindo por intermédio dos cinco sentidos, por isso cinco colunas. Assim explica o Kliyakar. Se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos... tentar ver como que se amarra, até agora, todo o conceito do templo que ele tem a transmitir para nós. Paredes, coberturas, objetos que estão dentro, cortinas, o que tudo isso vem indicar para a pessoa.